De qualquer forma, senhor presidente, se existe um ponto a ser questionado na proposta encaminhada pelo governo federal, é o fato de que ela simplesmente não oferece nenhuma garantia de que a carga tributária será realmente reduzida. Há um compromisso, é certo, de que as alíquotas somadas do IVA e do novo ICMS não poderão aumentar a carga tributária. Compromisso que, aprovada a PEC 233, seria regulamentado em lei complementar. Mas isso, senhoras e senhores senadores, ainda me parece muito pouco. Se existe quase um consenso em nosso país de que a carga tributária é não apenas injusta, mas também elevada, as medidas que vierem a ser tomadas devem contemplar os dois fatores. Devem torná-la mais justa, mas, ao mesmo tempo, devem torná-la menor. Vejamos, por exemplo, o modelo de tributação a que estão submetidas as exportações. Hoje em dia, existe quase um consenso internacional sobre o pressuposto de que as exportações de um país devem ser dispensadas de tributação como forma de se beneficiar o balanço comercial. No entanto, o que realmente acontece é que as empresas brasileiras que querem exportar seus produtos têm de enfrentar, além de uma política cambial desfavorável, um modelo tributário que as obriga a embutir em seus preços tributos como a contribuição previdenciária do empregador, o IPTU, o IOF. Isso é a própria elevação do chamado custo Brasil. E tem mais. Embora, teoricamente, elas possam se beneficiar de um sistema de créditos que compensaria a cobrança de certos tributos federais e estaduais, como o IPI, o CONFINS, o PIS e o ICMS, a verdade é que, na prática, essa compensação não funciona a contento. Tantas são as limitações impostas pela lei e pela burocracia que os créditos vão se acumulando sem que possam efetivamente ser utilizados pelas empresas exportadoras. Há 7 meses, o governo anunciou um pacote de medidas de apoio aos exportadores que visava eliminar algumas barreiras importantes que travam as exportações brasileiras. Essas medidas incluíam, principalmente, a promessa de devolução mais rápida dos créditos tributários dos exportadores, que têm o direito de receber de volta alguns tributos pagos na medida em que o destino final do produto é o exterior. A exclusão do valor das exportações do faturamento total de micro e pequenas empresas, de modo a estimular sua participação no comércio exterior, sem retirar-lhes as vantagens do Simples. A criação do Fundo Garantidor do Comércio Exterior para cobrir riscos comerciais e a criação de uma linha de crédito de 7 bilhões e meio de reais para financiar as exportações de bens de consumo. Infelizmente, senhor presidente, apesar do esforço governamental, quase nenhuma dessas medidas puderam ser efetivamente implantadas. Com exceção da linha de financiamento dos 7 bilhões e meio de reais, 6 bilhões já foram utilizados pelos exportadores. As outras medidas acabaram emperradas ou imobilizadas em função de hesitações e de disputas internas aos órgãos governamentais brasileiros. E assim, por exemplo, é que a criação do Eximbank brasileiro, o Banco de Financiamento às Exportações, foi travada por uma disputa entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento. A modificação do Simples e a criação do Simplex, que estimularia as exportações das micro e pequenas empresas, é objeto de um projeto de lei que tramitava na Câmara, mas foi retirado de pauta a pedido da Receita Federal, que pediu mais tempo para analisá-lo. Com relação aos créditos tributários, senhor presidente, enfrentamos o problema da burocracia. Até hoje, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, apenas 2 firmas exportadoras conseguiram ter acesso mais rápido aos seus créditos tributários. As outras demais continuam ainda tentando se viabilizar para ter esses créditos a seu alcance. Ora, temos mais de 18 mil exportadores. Mais de 4 mil empresas tentaram se cadastrar para usufruir do novo sistema, mas apenas 90 tiveram seus cadastros validados. E dessas, apenas aquelas duas conseguiram a restituição mais rápida dos seus créditos. O gargalo, portanto, é excessivamente estreito, o que sugere que mudanças devem ser feitas para a implantação da medida. Não podemos deixar 10 bilhões de reais de créditos tributários dos exportadores parados nos cofres da União e 10 bilhões de reais nos cofres dos estados brasileiros. Talvez, senhor presidente, o governo precise rever as exigências, que são fortes demais. É preciso realmente simplificar. Ao lado de exigências razoáveis, pede-se também que as empresas exportem mais de 30% do seu faturamento. O governo poderia também viabilizar com maior celeridade a devolução do dinheiro para empresas que não vendem o suficiente no mercado interno para compensar todos os créditos. Estamos agora nas últimas semanas do governo Lula. Um governo que, sem sombra de dúvida, deixou uma marca definitiva na história do nosso país. Faço votos de que o próximo governo, que se iniciará com um novo ano que chega, sob o comando da presidenta Dilma Rousseff, dê continuidade ao trabalho que foi realizado ao longo dos últimos 8 anos e se esforce por retomar os projetos inacabados ou ainda não plenamente implementados, como esse pacote de medidas de estímulo aos exportadores que não se concretizou como esperávamos e que é preciso que se concretize. Aumentar as exportações é um objetivo estratégico de suma importância para o Brasil. Certamente, conseguir isso depende de fatores muitas vezes fora do nosso alcance, fatores que dependem de acertos e entendimentos internacionais, sempre muito difíceis de conseguir nesse domínio comercial, dado o estado de permanente competição que vige entre os interesses em jogo. Cabe a nós, sem hesitação, fazer o que for necessário para garantir a competitividade de nossos exportadores. Tenho certeza de que o próximo governo terá uma especial sensibilidade para essa questão, assim como também para a questão da tributação em geral. De minha parte, quero dizer que estarei atento a esses dois pontos e que já estudo a possibilidade de apresentar oportunamente, no início da próxima legislatura, projetos de lei no sentido de aperfeiçoar e aprofundar esse conjunto de medidas de modo a torná-las mais eficazes e, portanto, de modo a garantir que atinjam seu objetivo, que é estimular as exportações brasileiras. Estimular as exportações não apenas de matéria-prima, mas principalmente de produtos manufaturados. Esse é o grande objetivo nosso, gerando não apenas renda, mas gerando mais emprego para os brasileiros. Eu tenho certeza que é muito mais importante para o Brasil gerar mais empregos do que ter despesas com um salário-desemprego. Espero que a partir de fevereiro, quando se inicia uma nova etapa de trabalhos no Congresso Nacional, possamos discutir esses dois assuntos que estão relacionados entre si e encontrar rapidamente as soluções exigidas pela sociedade brasileira. Esse é um tema, senhor presidente, da maior importância para o nosso país. O Brasil precisa debater, precisa discutir a questão da carga tributária brasileira. Volto a colocar, é muito mais importante nós reduzirmos o custo do salário do que nós aumentarmos o seguro-desemprego do nosso país. Esse é um desafio do próximo governo. O próximo governo, junto conosco aqui no Senado, junto com os deputados na Câmara Federal, nós precisamos trazer esse tema à discussão. E eu quero aqui mais uma vez me colocar à disposição dos meus colegas, à disposição do governo federal, à disposição da nossa presidente, Dilma Rousseff, para que nós possamos debater, discutir com a sociedade essa reforma tão importante para todos nós brasileiros, que é a reforma tributária. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Assir, há poucos dias eu assumi a tribuna e fiz uma sugestão para que o Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior fosse dividido em Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e um Ministério de Comércio Exterior. Porque concordo com Vossa Excelência que o comércio exterior é um item fundamental para o desenvolvimento do próprio país em relação a emprego, renda, mesmo porque nós participamos, em termos de comércio internacional, com menos de 1% do volume total transacionado. E temos que ter uma estratégia própria de comércio exterior, como outros países têm, para que a gente possa traçar metas e programas muito mais audaciosos e aumentar a nossa participação no mercado internacional. Portanto, eu queria congratular-me com Vossa Excelência sobre a sua exposição e dizer que é fundamental que o senhor, na próxima legislatura, faça o trabalho defendendo os dois pontos: a necessidade de nós melhorarmos a nossa visão quanto ao comércio exterior, principalmente, de uma certa forma, explicando à Receita Federal a necessidade que eles têm que aceitar algumas regras fundamentais para os pequenos e médias empresas e, fundamentalmente, no seu trabalho para tentar mudar a legislação tributária no nosso país. Parabéns.
Intervenção, senador Alfredo Cotatti, que preside a casa nesse momento. E nós estaremos atentos aqui no que vem para essas duas questões. Vossa Excelência coloca muito bem, nós precisamos nos preocupar muito com as exportações dos produtos manufaturados. A nossa exportação de matéria-prima, ela vai bem, mas nós precisamos manter essa exportação de matéria-primas, mas aumentar o produto acabado. É nesse ponto que o Brasil precisa estudar, e aí sim nós precisamos do apoio do governo federal, da presidente, da nossa futura presidenta Dilma Rousseff, de todos os seus ministros, da Receita Federal, evidentemente, para que nós possamos ampliar e muito as exportações brasileiras. Muito obrigado, presidente.